UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, 3 horas e 34 minutos. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. É o seguinte, as questões sobre a juventude e o suicídio têm avançado nos debates públicos nas últimas semanas. Os 13 Porquês, um seriado da Netflix, que conta a história do suicídio de uma adolescente, é um dos pontos desse debate, recebendo críticas favoráveis e contrárias. Enquanto algumas pessoas consideram a narrativa louvável por abrir um diálogo sobre o tema com os jovens, outros consideram a série responsável por construir uma narrativa frágil e maniqueísta que poderia sim influenciar atitudes suicidas entre os jovens. O tema ainda ganha novas dimensões com a difusão de um jogo chamado de Baleia Azul pela internet. O Baleia Azul funciona da seguinte maneira. Os adolescentes fazem adesão por meio das redes sociais e devem cumprir 50 desafios pré-estabelecidos sobre a fiscalização, entre aspas, de um administrador. As tarefas consistem em assistir filmes de terror, na madrugada, mutilar o próprio corpo e o último desafio, tirar a própria vida. A frequência de comportamentos autodestrutivos entre jovens é um desafio para toda a sociedade. O tema é repleto de tabus que devem ser quebrados para que se possa estabelecer estratégias de prevenção. Para a gente falar sobre esse assunto do suicídio e adolescência, eu convido a psicóloga e psicanalista, doutoranda em estudos psicanalíticos pela UFMG, autora do livro As Horas que Separam Duas Mortes, da Melancolia ao Impulso Suicida, a Elisa Massa. Boa tarde, Elisa.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada pelo convite.
Elisa, o suicídio é um tabu para muita gente, mas a mídia pode e deve tratar desse assunto, não é mesmo? Por que é importante falar sobre esse tema?
Olha, como você disse, se trata de um tema tabu, né? Muitas vezes, quando acontece, né, um suicídio, seja no âmbito familiar ou no âmbito do convívio social, é um tema velado, né? Muitas vezes é uma causa de morte que não é divulgada. Agora, é preciso sim conversar sobre o tema, mas é uma conversa que precisa acontecer com responsabilidade, né? Porque o efeito, né, dessa conversa, desse tema, ele pode ser nefasto para alguém que está vivendo alguma situação de fragilidade emocional, né? Por exemplo, num quadro depressivo, né? Então, é um tema que precisa ser discutido com o cuidado e com a delicadeza que ele exige, né?
Elisa, as críticas sobre a série Os 13 Porquês da Netflix são baseadas no fato dela não seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, pois romantiza o suicídio, além de detalhar processos, não leva em conta o efeito de Werther, né, que é quando ali inspira as pessoas ao suicídio, digamos assim, além de apresentar a morte de si ali como única solução possível para os problemas. Críticas pautadas nessas questões são pertinentes ou são frágeis? Como é que a senhora vê essa repercussão?
Olha, eu considero que essa crítica é importante, sim, porque o efeito de contágio, né, esse efeito Werther que você citou, ele é real, né? A abordar o tema do suicídio de uma forma que possa ser compreendida como uma glamorização ou como um certo elogio ao suicídio como uma saída possível, né? Isso certamente vai ter efeitos ruins. Então, ainda, né, que os organizadores da série, né, façam a propaganda, a divulgação do Centro de Valorização da Vida, que é sim uma iniciativa importante, parece que essa iniciativa também não é suficiente para o que se apresenta como conteúdo na série, né? As pessoas que assistiram, né, já li alguns relatos, falam do efeito de gatilho, né, que algumas das cenas produzem sobre quem assiste, que é justamente esse efeito de trazer, né, um conteúdo que seja angustiante, que seja de difícil assimilação por quem está assistindo. Então, a gente precisa ter isso em conta, assim, né, no momento de divulgar, e pensando que, né, quem principalmente vai assistir a essa série são jovens, são adolescentes, né, muitas vezes até crianças, E a gente precisa pensar em qual o suporte, né, que essas pessoas têm para ter contato com esses conteúdos, que podem, né, trazer à tona questões delicadas, né, que cada um pode estar vivendo.
Elisa, quais devem ser os cuidados, então, para se tratar do tema, de que, de forma geral, sem pensar num produto específico, quais seriam os equívocos que um filme, livro ou notícia de jornal poderia incorrer ao falar sobre o suicídio?
Olha, eu acho que esse aspecto da romantização, né, e da apresentação do suicídio como uma possibilidade a ser cogitada, eu acho que isso é delicado, né? Então, seria um cuidado importante. Agora, para além da questão do conteúdo, acho que a gente precisa pensar no suporte que as pessoas que estão tendo acesso a esse conteúdo, seja uma série, seja um livro, né? O suporte que essas pessoas têm para lidar com esse conteúdo. E aí, falando, né, de adolescentes, de jovens, isso se torna ainda mais fundamental. Então, no caso da série, por exemplo, né, será que esses jovens, eles conseguem dizer, né, disso que a série pode romper? Eles têm esse espaço de diálogo na família, né, ou, né, independente agora, falando para além da série, né, independente de assistirem a série, eles têm espaço para trazer, né, junto às pessoas que são ali do seu círculo de confiança e de afeto, as questões que os angustiam? Eu acho que isso é um ponto que antecede o conteúdo da série, né? Porque aí a gente pode pensar que se a internet, né, pode ser uma caixa de Pandora, né, em relação a esses conteúdos que trazem angústia, que trazem, que aumentam fragilidades emocionais, né? Por outro lado, a gente precisa pensar que esses jovens precisam de suporte para lidar com isso que é próprio da adolescência, né, com essas angústias, com quadros depressivos que eles podem vir a ter, né? Então, acho que esse é o principal alerta, para além daquilo que seja o conteúdo de uma obra ou de outra.
Elisa, no seu livro, a senhora trabalhou a questão do suicídio no filme As Horas. E outros filmes também abordam o tema, mas não geram tanta controvérsia como está sendo o caso dos 13 Porquês. Seria essa questão da identificação aí com jovens? Como é que você vê essa questão? Por que, que os 13 Porquês estão dando tanta controvérsia e outros filmes que abordaram o suicídio nem tanto?
Me parece que isso pode ter a ver com o enfoque que é dado para o suicídio, né? Eu não saberia precisar qual que é o tema que... O que é na série, né, que causa essa identificação tão forte. Acho que pode ter a ver com o fato da protagonista ser uma menina jovem, né, que de alguma forma, pelo que eu já acompanhei, né, na minha pesquisa, que de alguma forma endereça o ato que ela cometeu, né, contra ela mesma, de alguma forma ela endereça esse ato a pessoas que a fizeram mal de alguma forma.
Exatamente.
Né? Então, talvez esse seja um ponto de uma certa glamorização, né, de alguma coisa que, bom, se essa, nessa história fictícia, né, se essa jovem estava vivendo esses dilemas, que outras saídas ela poderia ter criado, né, para além dessa. Me parece que esse não é um tema discutido na série, então talvez seja aí já um ponto importante para a gente pensar.
Bom, agora são 3 horas e 43 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a psicóloga e psicanalista, doutoranda em estudos psicanalíticos pela UFMG, Elisa Massa. Elisa, o suicídio, ele acaba sendo uma resposta a que tipo de coisa ou manifestação que acontece na vida das pessoas e como que o período da adolescência se relaciona com o suicídio?
Olha, eu acho que seria difícil, a partir da psicanálise, que é, né, o meu ponto de vista teórico, trazer alguma resposta que fosse generalizante para uma questão tão complexa, né? Então, acho que não seria possível criar uma espécie de padrão ou de temas que estejam necessariamente em todos os casos. Agora, nas pesquisas ainda, né, do início da psicanálise, né, ainda com Freud pensando a questão do suicídio, ele faz uma relação bastante, uma conexão bastante próxima entre o suicídio e um ato que seria originalmente endereçado a um outro, mas que foi refletido sobre o próprio sujeito. Então, pensando aí em qual que seria uma motivação inconsciente do suicídio. Uhum. Mas, como eu disse, é um tema bastante complexo, né? Uhum. Acho que a gente não poderia incorrer aqui em generalizações para explicar todos os casos.
Uhum.
Além do mais, são várias, né, os campos de saber que se dedicaram a entender o tema do suicídio, né? Inclusive com Durkheim, na sociologia, né, na antropologia, pensando a partir do ponto de vista religioso, né? São diversas as vertentes que podem trazer alguma contribuição para o tema do suicídio. Mas, pensando do ponto de vista da psicanálise, existe essa questão de um ato que seria inconscientemente endereçado a um outro que, de alguma forma, falhou ali naquela relação com aquele sujeito. Isso para dizer em linhas bastante gerais, né?
Uhum. Elisa, dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2015 revelam que 1 em cada 10 estudantes no Brasil é vítima frequente de bullying. Na série, esse é um ponto-chave do sofrimento da protagonista. Como que o aumento, a frequência do bullying se relaciona com as angústias dos adolescentes e pode levar a uma situação de suicídio?
Eu acho que essa correlação, ela é alarmante, né? Ela existe mesmo, e a gente precisa pensar que quando a gente, embora o tema do bullying tenha de alguma forma se tornado bastante corriqueiro, a gente está dizendo de uma situação muito grave, né? Que é de uma humilhação constante. E aí, quando a gente está dizendo de crianças ou de adolescentes, estamos pensando em pessoas que estão em construção em relação ao seu lugar no mundo. E, nesse momento, os pares, né, os colegas, né, o círculo social é fundamental para a construção desse novo lugar. E se é justamente desse círculo, né, que vem a humilhação, que vem a coerção, a coação desses jovens, certamente isso vai ter um efeito muito grave, né?
Bom, além da série, a gente falou inclusive na abertura da entrevista, em linhas gerais, sobre o jogo da baleia azul, uma lista de tarefas a serem cumpridas, que incluem autoviolências e termina com tirar a própria vida, e que a adesão é voluntária. Muitos casos aí estão sendo investigados, alguns têm grandes indícios de que seriam ligados a isso aqui no Brasil. Como que a gente pode entender a adesão de jovens a um jogo de autodestruição como esse?
Eu acho que isso é bastante delicado e é preciso entender toda a complexidade que está colocada numa questão como essa, né? Primeiro, porque as pessoas que estão por trás desse jogo, né, e me parece, né, que se tratam mesmo de adultos, estão construindo uma rede que é criminosa, né? Então, o incentivo, né, à automutilação, ao suicídio, né, e principalmente se tratando de pessoas vulneráveis, né, isso é crime, isso vira mesmo, né, uma questão que exige uma investigação mais profunda. Agora, é claro, por outro lado, a gente sabe que quem de alguma forma é capturado, né, por essa rede são também pessoas que estão vivendo, né, algum momento de sofrimento psíquico, né, de fragilidade emocional, e que precisam de ter um suporte para poder lidar com isso de outras formas, né? Então, eu acho que são esses dois pontos aí que precisam ser tratados nesse caso, né?
Bom, pensando tanto no caso dos jovens que se identificam com os sofrimentos da protagonista da série Os Três Porquês, quanto os que querem fazer parte da rede da Baleia Azul ou o que seja, quais são os meios ou técnicas que a pessoa pode elaborar sobre a sua dor, se fortalecer aí para não se entregar ou cair na melancolia e no desespero?
Olha, eu acho que é fundamental buscar ajuda profissional, né? E eu acho que isso vale tanto para as pessoas que se sintam, né, numa situação dessa, quanto aos amigos, aos familiares que percebem, né, a partir dessas discussões que estão se tornando mais recorrentes, que percebem que pode ter alguma pessoa do seu círculo que esteja passando por uma dificuldade. Acho que é fundamental buscar ajuda de um profissional de confiança, seja um psicólogo, um psiquiatra, né, aí que possa dar um suporte, né, orientar para tanto a família quanto, né, o próprio sujeito, para que essa pessoa possa buscar outras saídas, né? É claro que as amizades, né, esse suporte familiar das pessoas de confiança, isso também vai ser essencial, né? E qualquer tratamento, né, qualquer terapia que estiver em curso também conta, né, com esse suporte para ser bem-sucedida. Agora, eu acho que é importante também esse alerta de uma busca profissional para que essa situação seja tratada com, né, com a delicadeza que de fato se exige, né?
Uhum. Para os pais, professores, familiares que estão preocupados aí com o jogo Baleia Azul e de repente estão ali suspeitos de que está acontecendo alguma coisa, como abordar? Procurar um profissional primeiro, falar com como abordar o adolescente, uhum. Qual seria a dica aí para os pais e familiares?
Olha, eu acho que a via do diálogo é fundamental, né? É claro que não dá para a gente pensar que um diálogo de confiança e em que o adolescente se sinta seguro para trazer alguma dificuldade, esse diálogo não começa do dia para a noite, né? O ideal é que isso seja uma construção, né, contínua, mas que ele precisa acontecer, né? Essa conversa precisa acontecer para que o adolescente sinta também, ou, né, o jovem, sinta também que ele tem uma rede ali com quem ele pode contar. Porque os relatos que surgem também é de que jovens que entraram, né, nesse jogo e que depois tentaram sair, começaram a ser coagidos e ameaçados, né, inclusive com ameaças à família, dizendo que eles não poderiam desistir, né, desse jogo. Então, uma situação grave que pode se tornar ainda mais difícil, né, para que o adolescente busque ajuda, porque ele pode estar ali sentindo que está meio num beco sem saída, quanto, na verdade, o fundamental é que essa conversa possa acontecer para que ele não se enverede ainda mais, né, nessa situação de tanto risco, né.
Elisa, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, e pelas discussões, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Muito obrigada. Gostei muito de participar.
Prazer
é todo
nosso.
Também, Felipe.
Uma boa tarde. Bom, eu conversei com a psicóloga, psicanalista, doutoranda em estudos psicanalíticos pela UFMG, a Elisa Massa. A gente falou sobre a juventude e questões do suicídio, tão discutida atualmente por conta das séries 13 Porquês, né, o 13 Reasons Why, da Netflix, e também de um jogo que tem circulado pelas redes sociais com o nome de Baleia Azul. Para conhecer mais sobre o assunto, você pode ler o livro da Elisa Massa, As Horas que Separam Duas Mortes, da Melancolia ao Impulso Suicida, que investiga a fundo as motivações autodestrutivas das pessoas. O livro foi publicado pela editora CRV. Em setembro de 2014, a Rádio UFMG Educativa produziu um radiodocumentário sobre o tema do suicídio, intitulado Non ridere, non lugere, nec detestare, sed intelligere. Você tem acesso aos arquivos no nosso site ufmg.br/rádio, na seção Séries e Reportagens Especiais, ufmg.br/rádio.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.